só de uma canção chamada Tigresa, composta por Caetano Veloso. Ele canta, tem também a participação vocal do Vinícius Cantuária. O disco é Bicho, de 1977. Há logo no começo, um trechinho que aparece essa palavra, a gente vai ver. Vamos lá.
Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel.
Íris cor de mel.
Pois é, Íris, vocês estão com algum dicionário aberto?
Tô com o Ais.
Tá com o Ais? Então, número 9, lá embaixo, né? Substantivo feminino de dois números. O que quer dizer isso? Substantivo feminino de dois números, que o singular e o plural são iguais. A definição 9 é de anatomia, relativa à anatomia. Leia, queridíssima Nadédia, por favor.
Membrana arredondada, retrátil, diversamente pigmentada, com um orifício central, a pupila, que se situa na parte anterior do olho, por trás da córnea e à frente da lente.
É mole? É tudo isso. Então, essa tigresa do Caetano Veloso tem a íris cor de mel, né? Agora, essa palavra íris aparece em arco-íris. Se você subir lá, querida Nadédia, o primeiro significado que ele dá, e ele põe na rubrica antigo, né, que é o diacronismo, uma coisa antiga, ele dá íris como sinônimo de...
Arco-íris.
Arco-íris, né? Que é um caso interessante porque é uma palavra composta, formada por dois substantivos, arco é substantivo e íris é substantivo, e nesses casos de substantivo composto com essa formação, nós podemos ter ou o plural dos dois ou o plural só do primeiro, dependendo do caso. Mas aqui, por uma questão de eufonia, arcos-íris, esse uso não se consagrou de jeito nenhum. O plural de arco-íris é arco-íris mesmo. Coloque o cursor, querida Nadédia, em cima de arco-íris lá em cima, e você vai pular para arco-íris, e o que é que ele vai dizer? Substantivo?
Masculino de dois números.
Pois é, isso quer dizer que o plural e o singular são iguais, não é? Bom, agora a gente vai ter um outro aspecto, rapidinho, porque o relógio está andando aqui e hoje o nosso tempo é curto. Vamos para uma maravilha composta por Fátima Guedes, está no disco Lápis de Cor, de 81, uma música que se chama Arco-Íris. Prestem atenção, porque a palavra íris vai aparecer duas vezes, uma vez em arco-íris, depois, primeiro sozinha, e prestem atenção no gênero. Vamos lá.
Fadas e gnomos, todos os duendes de todas as matas, todas as pedreiras, fios d'água, cachoeiras, outras cores do íris, são segredo nosso. Quisera falar das coisas que não posso, do que faz do ar a brisa e a brisa de vento e o vento de ventania. Essa magia, essa força que comanda cada elemento, é a poesia de se recriar e de escolher o momento, de ser uma rosa e de ser o elfo que mora na rosa, ter um brilho intenso como o sol e como...
As outras cores do íris e o final do arco-íris.
É. E o que acontece nessa primeira ocorrência de as outras cores do íris no masculino, íris? Nada mais é isso do que aquilo que nós vimos lá no Ais, né? com esse íris aí, as cores do íris são as cores do arco-íris, né? E por isso a gente viu aí o masculino, porque quando a gente fala a íris, né, que você leu memoravelmente, membrana arredondada, não sei o quê, ali é feminino, a íris dos olhos, né? Mas aí o íris é o arco-íris, que o WISE define como uso antigo, né? Mas em suma, querido ouvinte, o que nós temos é a forma íris, que vem do latim, e por sua vez vem forma latina, que por sua vez vem do grego. Tá bom? Plural de íris é íris mesmo, plural de arco-íris é arco-íris mesmo, e existem aí essas outras variações que a gente comentou. É isso.
Muito bem, se você tem dúvida, quer escrever para o professor Pasquale, pode. A nossa língua, tudo junto, sem acento, @cbn.com.br. Obrigada, professor, até amanhã.
Beijo, Tati. Beijo, Nadede. Um abraço para os ouvintes. Até amanhã.
Beijo. São 4h21.
Saúde Integral, com Rossandro Klinger.
Rossandro, boa tarde.
Boa tarde, Tati. Boa tarde, Nadede, ouvintes.
Boa tarde. A gente vai falar da Xuxa hoje. A gente vai falar sobre o passar do tempo e a cobrança insuportável que há sobre homens e mulheres, mas indubitavelmente mais sobre as mulheres,
Muito mais,
para que
muito
elas se
mais.
mantenham jovens eternamente. Isso ainda não acabou? Não aguento mais, Rossandro.
Eu acho que está longe de acabar. Aliás, assim, nos últimos anos, a sensação que eu tenho é que a gente tem um recurso civilizatório muito significativo. Porque até certas conquistas, como pelo menos o bom senso de calar diante de absurdos, hoje virou, parece que um orgulho de dizer idiotices, né? No caso da Xuxa, eu acho que foi sintomático por tudo que ela representa, o fato dela dizer assim que está fazendo o último voo da nave, como se fosse um arquétipo do encerramento de uma vida emocionalmente vinculada a ela como jovem, usando chiquinha, loirinha, né? Porque as pessoas ficam falando dela que ela envelheceu, mas são as pessoas que eram crianças quando ela era uma jovem e também envelheceram. Então, existe uma questão aí muito interessante, é que o envelhecimento dela, o comum natural, é no fundo, no fundo, o diagnóstico do nosso próprio envelhecimento. Então, é como se congelar a Xuxa também nos congelasse. Então, há um desejo inconsciente da multidão de pessoas que querem que ela não envelheça, de que essas pessoas também não envelheçam. Só que o peso sobre ela como ser humano é um peso maior, né? Porque o tempo de fato passa e ela não pôde ter uma juventude que ela vivia presa. Inclusive, o documentário mostrou muito isso. Quem dirigia ela era uma pessoa complicada, enfim, não é aqui o objetivo do meu comentário. Então, ela teve, no fundo, no fundo, uma vida muito prisioneira de um personagem. Ela está querendo se libertar, fazer o último voo da nave para dizer assim: me deixem ser eu agora inteira, né? É claro que ela disse assim, que ela também se preocupa com a aparência. Eu, por exemplo, sou uma figura pública, eu me preocupo, mas digamos que para o homem. A gente paga a prestação dessa fatura da estética, sabe? Tipo empréstimo do BNDES, com juros suaves. Para a
Prestações
mulher, não, é quase
leves.
leves. Para a mulher, é coisa de agiota com bet junto, né? É cartão no mínimo voltando no bolão, assim. É absurdo. A pressão estética com as redes sociais ficou muito maior. Antigamente, por exemplo, uma celebridade, ela muito dificilmente recebia um hater. Era muito difícil, né? É porque, eu imagino, por exemplo, antigamente, eu lembro conversando com um amigo meu que trabalhava na Globo, ele falou assim: no passado, se alguém não gostava de um comentário da Globo, mandava pro nosso saque e a gente ouvia e infiltrava. Mas hoje, na sua rede social, você recebe no seu post, lá embaixo, assim, comentários terríveis, né? Então, existe um peso muito maior sobre isso. Eu acho que também fala muito dessa nossa necessidade visceral aqui de que a cobrança dos outros recaem sobre a nossa própria vida.
Sim.
Então, a gente tem que ser honesto com o fato de que esse peso sobre a mulher é muito maior. Esse peso sobre a mulher que é celebridade, que durante muito tempo viveu sob da imagem, é muito maior. E isso não quer dizer que cuidar de si não é importante, cuidar da aparência não é importante, mas é que a gente tem que olhar para isso e pensar assim, dessa prisão, porque essa prisão é muito ridícula. Por exemplo, um homem de cabelos grisalhos é charmoso. A mulher não é vista assim, sabe? Um homem envelhecendo tá ficando maduro, né? A mulher não. Então, assim, até no Brasil, por exemplo, nunca se comentou a estética de nenhum presidente. Só comentou quando era uma presidente mulher.
Sim.
Ah, tá gorda, né? Uhum. Então, existe, de fato, uma pressão muito grande. Eu acho que esses eventos, eles servem para se refletir sobre uma sociedade adoecida, que pressiona mais, obviamente, o mundo, o feminino, de uma forma muito desproporcional, que está adoecendo na ponta jovens que vivem se comparando nas redes sociais, agora com imagens que são feitas por IA. Então, tem tantas coisas para refletir sobre esse evento, mas eu acho interessante a coragem dela de dizer que quer encerrar, de dizer que quer que as pessoas entendam que a nave se foi para que ela possa simplesmente ser ela. Porque, na verdade, a velhice não é uma coisa que depõe contra a gente. Na verdade, é um privilégio envelhecer. Se você não envelhecer, é porque você morreu antes.
Eu ia dizer, a alternativa é bem pior.
É, exatamente, exatamente. É como diz um amigo meu que é neuro. Não, você não quer ter Alzheimer, nada assim. É tranquilo. E... você come bacon, bebe todas, não dorme, fuma. E você não vai ter, porque você morre antes disso.
Sim.
Porque, de fato, são doenças que vão acontecer para uma vida longeva, na verdade.
E eu, então, eu acho que a gente precisa falar, Rossandro, que a gente tá vivendo uma época de loucura. É isso que a gente está vivendo. Aqueles corpos esquálidos e sempre jovens... Agora as atrizes de Hollywood, não importa quantos anos elas têm cara de 35 anos. Da Madonna, e aqui não vai nenhuma crítica, ao contrário, toda exaltação, a Anne Hathaway.
Uhum.
Sei lá, só para citar dois exemplos.
Sim,
Nicole Kidman, Ariana Grande, tantas outras com corpos muito magros, vendendo isso como se fosse um novo padrão de beleza, disfarçado de saúde. A Xuxa tem 63 anos e a Madonna tem 67. Ambas estão aí nos palcos, Madonna com um disco novo, usando a roupa que ela quiser, a Xuxa encerrando uma carreira longeva e hiper bem sucedida que formou tantas brasileiras e brasileiros, né, da maneira que ela quer, da maneira que ela escolheu fazer. Quem é você para dizer que ela precisava ser diferente disso, que ela precisava ser assim ou assado, né? Deixa as mulheres, deixa as mulheres viverem a idade que elas têm do jeito que elas querem. Enfim, eu me canso muito porque a gente está tratando como... A gente está voltando a tratar com normalidade coisas muito absurdas e que nos fazem muito mal.
Exato, muito, muito mal. Ciclicamente, em tempos históricos de divisão política como a gente está vendo, essa forma assim, ridícula de estar no mundo acompanha algumas pessoas. Mas também, historicamente, esse ciclo se esgota porque é de uma toxicidade muito profunda. As pessoas começam a fugir desse tipo de personagem que vivem lacrando com seus conteúdos extremamente nefastos, mostrando muito mais, como dizia Jesus, que a boca fala do que o coração está cheio. E ao mesmo tempo, a gente observa, na verdade, que as pessoas que ficam lacrando na internet, desculpa a sinceridade do que eu vou dizer agora, pode chocar algumas pessoas, estão, na verdade, tentando fugir da vida medíocre que elas próprias têm.
Uhum.
É uma forma de, ao comentar sobre a vida dos outros, esquecer as escolhas infelizes que elas têm, que faz com que a vida se resuma a fazer comentários jacosos ou danosos do seu sofá furado na sua casa. Né? Ou, se não, sua alma, né? Que está ali de uma forma adoecida, porque consegue olhar não o melhor do mundo, mas sempre o recorte daquilo que é pior segundo a sua própria visão. Então, olhar para a vida do outro é uma estratégia muito clara de esquecer a sua própria existência. Porque quem está vivendo bem, feliz, satisfeito, não tem tempo para se preocupar como é que a Xuxa está fazendo o show dela. Nem Madonna, nem ninguém, nem Caetano Veloso, nem ninguém, sabe? Nem um sertanejo. Não se trata nem de estilo, nem de...
Não.
É simplesmente você não tem tempo para dar conta da vida do outro porque você está usufruindo da sua vida. Agora, quando você não tem uma vida para usufruir, quer fugir desse sentimento ruim... Aí você quer comentar a vida do outro. No fundo, é para esquecer de você.
E o sofá furado, ele é uma metáfora ótima, porque cabe em qualquer classe social, né, Rossandro?
Sim, sim. Independe. Independe mesmo. Essa é a mediocridade de alma. Ela se tem uma coisa ela é muito democrática. E a gente vive um certo estado de... O que a gente está vendo hoje, diante dessa crise ecológica, também tem uma crise ecológica psicológica. A mediocridade relativa do ar está muito alta.
Muito bom. Rossandro Klinger está com a gente toda quarta-feira em Saúde Integral. Você tem cuidado da sua cabeça? Mais do que isso, você tem cuidado da sua vida? Faz bem. Um beijo, Rossandro. Obrigada por hoje. Até
beijo,
a semana que vem.
Tchau, tchau.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. A defesa de Jair Bolsonaro protocolou uma petição no Supremo Tribunal Federal afirmando que ele não autorizou o uso da imagem e voz na produção de um vídeo criado com inteligência artificial e exibido durante a convenção do PL, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência. O documento foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes em resposta a um pedido de esclarecimentos feito pelo relator. Na manifestação, os advogados sustentam que o ex-presidente não poderia ter concedido essa autorização, pois está com o direito de visitas suspenso por 30 dias. Ronaldo Caiado, candidato do PSD à presidência, fez críticas à convenção que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro do PL no sábado passado. Caiado declarou que o evento desviou a atenção da apresentação de propostas para o país ao dar prioridade à presença do presidente argentino Javier Milei e à exibição de um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro criado com inteligência artificial. De acordo com ele, o senador foi coadjuvante no próprio evento. Quatro jovens morreram após receberem uma descarga elétrica em Itupiranga, no Pará. O grupo de homens montava a estrutura de um acampamento católico quando sofreu o choque causado por um fio de alta tensão. Uma quinta pessoa foi eletrocutada e levada em estado grave para um hospital da região. A Polícia Civil investiga o acidente. 84% das manifestações monitoradas em redes sociais no país entre sábado e segunda-feira reprovaram os ataques do presidente da Argentina, Javier Milei, a autoridades brasileiras. É o que mostra um levantamento da ativa web Datalab, que analisou 158 mil menções ao assunto. Apenas 5,2% dos usuários apoiaram as falas do chefe do executivo argentino. No horário de Brasília, 4h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais, gestão de caixa, derivativos, comércio exterior e assessoria ESG. Busque por Banco BV e saiba mais.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber e contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Estúdio CBN.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou a empresa Laser Company Brasil a ressarcir uma cliente em quase R$ 2 mil por cobranças referentes a um serviço de depilação a laser que não foi prestado. Além da restituição dos valores, a justiça determinou o pagamento de R$ 5 mil por danos morais à cliente. A autora contratou um pacote de depilação em julho de 2025 no valor de R$ 999, parcelado em 10 vezes no cartão de crédito, para ser realizado na loja da franquia do Shopping Conjunto Nacional. Em novembro do ano passado, depois de 3 sessões realizadas, o estabelecimento encerrou as atividades e prometeu transferir o atendimento a uma loja parceira, mas nunca indicou o local, data ou empresa para a retomada do serviço. Mesmo sem realizar as depilações, a empresa continuou a descontar as parcelas mensais do serviço. A cliente entrou em contato com os canais de atendimento da empresa, mas não obteve solução do problema. A defesa da empresa alegou que manteve o atendimento por meio da rede parceira e que a situação configurava um transtorno sem prejuízo grave. O juiz, contudo, verificou que as mensagens anexadas ao processo pela empresa contradiziam a versão apresentada pela defesa, repetindo apenas promessas genéricas sem qualquer providência concreta. O magistrado afirmou que cobrar por um serviço que a fornecedora sabe não estar prestando não é um erro justificável. A decisão ainda cabe recurso. Marina Dantas, para a CBN.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros que participava de um treinamento de reanimação cardiopulmonar precisou interromper a atividade para atender a uma situação real. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira, no 8º Grupamento de Bombeiro Militar, em Ceilândia. Enquanto os militares recebiam as instruções, um veículo estacionou no batalhão pedindo socorro. A bordo estava uma idosa, inconsciente. Segundo os bombeiros, o quadro dela rapidamente evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Os bombeiros imediatamente iniciaram as manobras de reanimação e conseguiram restabelecer a circulação espontânea da paciente, que recuperou os sinais vitais ainda no local e pôde então ser encaminhada ao hospital para avaliação médica. Mariana Machado, para a CBN. Uma explosão causada por um vazamento de gás de cozinha em um prédio no núcleo Bandeirante mobilizou o Corpo de Bombeiros na madrugada desta terça-feira. 2 pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas ao hospital, uma delas em estado grave. O socorro foi acionado pouco depois da meia-noite. Segundo os militares, o prédio de 4 pavimentos tem um estabelecimento comercial e 21 apartamentos. Em razão dos danos estruturais, o local precisou ser evacuado. Além das 2 vítimas socorridas, outros 11 moradores foram retirados sem ferimentos. A Defesa Civil foi acionada para avaliar a edificação e a Polícia Civil investiga as causas da explosão. Mariana Machado, para a CBN.
Estúdio CBN.
Daqui a pouquinho tem 4 em campo. Antes tem mais informação chegando de Brasília. Fala, João Rosa.
Tati, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou agora há pouco ao Supremo Tribunal Federal que ele não tinha conhecimento prévio do vídeo criado por inteligência artificial que foi exibido durante a Convenção Nacional do PL, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. A manifestação foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no STF. No documento, os advogados afirmam que Bolsonaro não autorizou o uso de sua imagem e de sua voz para a produção do vídeo. A defesa também argumenta que isso sequer seria possível, já que o ex-presidente está proibido de receber visitas por 30 dias e o senador Flávio Bolsonaro está impedido de visitá-lo por 90 dias, por determinação do próprio ministro Alexandre de Moraes. Segundo os advogados, essas restrições demonstram que não houve qualquer contato entre pai e filho para tratar da produção do material. A defesa afirma ainda que desde o período em que Bolsonaro era presidente da República, seus filhos utilizavam imagens e discursos públicos dele em atividades político-partidárias, sem que isso dependesse de autorização específica. A manifestação foi apresentada após Moraes determinar que a defesa esclarecesse se Bolsonaro tinha ou não conhecimento sobre o uso de sua imagem em um vídeo de inteligência artificial que foi exibido durante a convenção do PL. Na decisão, Moraes afirmou que, caso fique comprovado que Bolsonaro não autorizou o uso da própria imagem, o vídeo poderá ser enquadrado como uma deepfake, modalidade cujo uso é restrito pela Justiça Eleitoral. Eu volto com vocês.
Obrigada, João Rosa, em Brasília.
E aqui em São Paulo, Karen Lemos de volta.
Nadia, já chego aqui no aeroporto de Congonhas, zona sul da capital. A operação aqui acabou sendo afetada, né, por causa da forte ventania que atinge São Paulo nessa quarta-feira. E segundo a última atualização da ENA, que é a concessionária responsável pelo aeroporto, são 2 chegadas e 4 partidas canceladas e 15 voos alterados em razão das condições meteorológicas. O aeroporto segue cheio aqui, né? Há filas com pessoas buscando informações sobre os voos. Só que a boa notícia é que há sinais de melhora na situação. Eu falei aqui com a concessionária que sinalizou uma tendência de normalização da situação e pelo painel eu vejo que muitos voos estão confirmados ou com embarque próximo. Mas claro, né, os passageiros que tiveram voos alterados, principalmente cancelados, ainda estão aqui para tentar resolver essa situação. Bom, a concessionária novamente orientou que quem tem viagem programada para verificar a situação diretamente com as companhias aéreas antes de se deslocarem aqui para o aeroporto. Lembrando que o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, está com as operações normais. Eu apurei há pouco também a situação do aeroporto de Viracopos, no interior, e tudo normal por lá também. Nadeja.
Obrigada, Karen Lemos.
Quatro em Campo. Preleção.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou!
Carlos Eduardo Éboli, Gabriel Dudziak, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Olá, boa tarde. E para informação, essa ventania em São Paulo também existe no Rio de Janeiro, hein?
Noticiamos, segundo dia consecutivo, com impacto inclusive nos aeroportos, né?
Muita ventania nesse momento onde eu estou, que é a zona sul do Rio de Janeiro. Está faltando luz, inclusive, em função, acredito eu, desses fortes ventos. Toda a rede, né, elétrica ela passa de maneira aérea. E sempre acaba, fica suscetível, né, a esse tipo de situação, mas está ventando demais nesse momento, também, pelo menos na região onde eu estou, aqui no Rio de Janeiro.
Muito bom. Bom, vamos falar do Santos, que passou pela Universidade Central sem muitas dificuldades ontem, 4-2, e se classificou na Sul-Americana, hein, Dudzi? O vento derrubou o Dudzi? Hello, Gabriel. Ah, bom. Ué? Bom, tá bom, vamos começar por você, Éboli, e falar de brasileiro, então. Queria começar pela classificação do Santos na Sul-Americana, mas vamos falar da rodada do brasileiro que está, eu ia falar que está em curso, mas não, começa hoje, né? Teremos bons jogos, como, por exemplo, Inter e Flamengo no Beira-Rio às 7:30.
Exatamente, a gente vai ter uma meia rodada, né, nesse meio de semana, porque vários jogos tiveram que ser remarcados em função de outras tabelas, de outros campeonatos. Então, a gente vai ter meio que uma meia rodada apenas sendo realizada nesse meio de semana. E esse jogo Flamengo Internacional é um jogo que envolve diretamente os extremos da tabela, né? A briga pelo título, o Palmeiras também joga hoje. O Internacional está brigando na parte baixa. E é pressão para os dois lados, né? O Inter vem aí de um campeonato muito ruim, está num campeonato muito negativo. Teve o episódio de ontem também, que foi uma vergonha assim, jurídica, do departamento jurídico do Internacional, que apresentou um áudio de VAR que foi criado na internet, ou seja, apresentou um áudio falso como defesa do jogador Vitor Gabriel. E isso pegou muito mal no tribunal, depois houve a retirada, o Inter já se pronunciou dizendo que não agiu de má fé, mas que não checou o áudio como deveria, e o Vitor Gabriel acabou sendo punido, aí uma punição rara de acontecer, que ele vai ficar de fora dos gramados pelo mesmo período que o Gabriel Peck vai ter de recuperação. Quando o Gabriel Peck voltar a jogar, ou voltar a treinar, teoricamente, o Vitor Gabriel vai ser liberado também para voltar às suas atividades. Foi uma jogada que envolveu esses dois jogadores, né, na última semana, em que o Gabriel Pé acabou fraturando a perna. É uma decisão dura, como disse, rara. Eu, particularmente, não concordo muito, mas aí é outra história. Mas tem toda essa questão jurídica aí que é um ponto, uma mancha, mais uma mancha na administração conturbada do Internacional. É nesse clima que o Inter vai receber o Flamengo no Beira-Rio. A diferença entre as equipes é grande, o Flamengo mais uma vez entra como favorito, mas não vem jogando bem, vem tendo muita dificuldade para criar jogadas, construir jogadas, se apoia muito nos seus talentos individuais. Mesmo assim, tem mais capacidade técnica que o Inter, mesmo o jogo sendo em Porto Alegre, tá?
E tem Vitória e Palmeiras pelo Brasileirão, do Ziac.
Tô aqui. Vai ser um jogo complicado para o Palmeiras. O Vitória como mandante é um time muito forte nesse Campeonato Brasileiro. Ele segura, né, os times mais qualificados do que ele. Como mandante, repito, o Vitória tem 9 jogos. Hoje vai ser mandante contra o Palmeiras no Barradão. Tem 9 jogos, 7 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Então, assim, é um desafio considerável para a equipe palmeirense. No entanto, Palmeiras tem mais qualidade, evidentemente, e vai ter retornos também importantes para essa partida, como o do Flaco Lopes, que se reapresenta após a disputa da Copa do Mundo, né? Esteve lá com a seleção argentina, depois ganhou uma folga. O Vitor Roque já entrou no último jogo, de repente pode começar hoje, se o técnico Abel Ferreira assim quiser. O Ramon Sosa estava suspenso no último jogo, também está de volta, assim como o Kelvin, lateral direito, também o Barbosa, né, zagueiro recém-contratado, que foi titular logo no primeiro jogo, o Alan, que sempre é um jogador importante. Então, assim, é um Palmeiras mais forte hoje para enfrentar um Vitória, que é muito forte em casa. Estou esperando um jogo bem interessante, com o Vitória se defendendo muito e apostando em contragolpes para tentar tirar pontos aí do Palmeiras, quem sabe até ganhar esse jogo.
E ainda tem Fluminense e Bahia, Éboli.
Que de um tempo para cá vem proporcionando confrontos bem equilibrados, né? O jogo vai ser no Maracanã, então você pode atribuir uma vantagenzinha para o Fluminense pelo fato de jogar em casa. Tem que ver até que ponto também toda essa condição, né, climática, se isso vai interferir na hora da partida, que continua ventando uma barbaridade aqui no Rio. Mas eu acho que as duas equipes já desempenharam melhor no campeonato. Continuam numa faixa mais superior da tabela, o Fluminense sempre frequentando ali zona de classificação para Libertadores, o Bahia também, os dois fazem um campeonato muito semelhante, mas o Fluminense deve manter a escalação, não deve fazer grandes alterações da última partida, que fez inclusive contra o Grêmio, foi buscar um ponto fora de casa, os quarentões vão estar em campo, né? O Fábio, o Thiago Silva e o Hulk, né? Essa espinha dorsal quarentona do Fluminense, nada contra, não é nenhuma crítica, muito pelo contrário, é até uma exaltação da capacidade física desses jogadores, a longevidade desses jogadores. O Fábio, então, parece que quanto mais velho, melhor aí a garra, é impressionante, mas é um Fluminense que acho que vai tentar, né, se impor, né, jogando em casa para vencer a partida, né? Os dois times estão numa faixa muito semelhante na tabela e devem fazer um jogo bem equilibrado hoje no Maracanã.
E o Vasco, hein?
Animado.
O Vasco mudou o pensamento com relação à Copa Sul-Americana, né? Hoje, contra o Independiente Medellín, o jogo vai ser em São Januário, o jogo da ida foi 2-2. Então, quem vencer leva a vaga, né? O Vasco, então, precisa vencer o jogo, sempre muito pressionado, né? Qualquer competição que entra, para dar uma resposta diferente ao seu torcedor. Eu acho que é um time que continua não passando muita confiança, muita segurança, comete muitas falhas, principalmente no setor defensivo, e vai tentar passar adiante, seguir adiante na Sul-Americana, porque eu vejo nesse momento o Vasco com o Pedro Manuel, técnico português, com um pensamento diferente no que respeita à Sul-Americana, mais interessado em seguir firme na Sul-Americana. Vamos ver se isso vai se refletir em campo.
Retomar o começo, e o Santos se deu bem, se classificou, Dudzi.
Foi, tomou um susto no começo do jogo, né? Ontem contra a Universidade Central da Venezuela, primeiro lance do jogo 1-0 UCV, lembrando que o Santos poderia perder por até 2 gols que ainda assim se classificava, mas claro que ninguém queria começar desse jeito. Então o Santos teve que reagir durante a partida, teve algumas dificuldades, mas conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo abriu um 3-1. Tomou 3-2, no final fez 4-2, mereceu a vitória, mereceu classificação, está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, agora vai enfrentar o Macará do Equador.
Muito bem, o Nuno está na nossa escuta, é uma criança muito fofa que ouve a CBN todos os dias, então Nuno, um beijo para você. E vai Corinthians. Não, beijo, não, não era isso que eu ia dizer. Não.
Ah, tá.
Valeu, Dudzi. Valeu, Éboli. Um beijo para cada um, até amanhã.
Valeu, tchau, tchau.
Vamos ao Rio de Janeiro, Gabriel Freitas.
Naded, a forte ventania que atinge o Rio agora à tarde está provocando uma série de transtornos em diferentes pontos aqui da cidade. A falta de energia em bairros de várias regiões, problemas no sinal de telefonia móvel, queda de árvores e relatos de destelhamentos na Baixada Fluminense, principalmente. E no aeroporto Santos Dumont, o terminal também está sem energia elétrica agora, o que pode trazer novos impactos para os próximos voos, viu? Moradores estão relatando falta de luz em bairros como Urca, Ipanema, Botafogo, na Zona Sul, além de outros pontos da cidade. Também temos informações sobre destelhamentos e interrupção no fornecimento de energia no terminal Carioca, que pode prejudicar ainda mais a operação no metrô da Carioca, né? Até o momento não há informação sobre novos cancelamentos também de voos. A gente está monitorando aqui junto à Infraero, que também opera ali no Santos Dumont. A força do vento chegou a 92 km por hora na base aérea de Santa Cruz, que fica na zona oeste do Rio, de acordo com dados divulgados pelo Centro de Operações Rio. Em Guaratiba, as rajadas chegaram a 64 km por hora. Há registros de ventos fortes também na Barra da Tijuca, Vila Valqueire, Jacarepaguá, na zona sudoeste, além de Jardim América, que fica na região da zona norte. A gente está monitorando também junto ao Metrô Rio, né, que é a concessionária que administra o metrô aqui da cidade, porque frequentemente, quando há falhas de energia elétrica, o metrô acaba sendo muito impactado, né? Então a gente está monitorando aqui junto com outros ouvintes também, que estão se mobilizando, mandando mensagens aqui para a CBN no Rio de Janeiro, mas já há um cenário realmente de muitos impactos com relação à ventania, falta de energia elétrica e também com problemas na telefonia, né? Redes 4G, 3G e 5G afetadas agora à tarde aqui no Rio de Janeiro. Logo mais a gente volta com mais informações.
Obrigada, Gabriel Freitas. Muitos ouvintes mandando mensagem aqui para o WhatsApp de São Paulo. Eu passo também o número do WhatsApp do Rio de Janeiro, que é o 21 997 64 2381.
Estúdio CBN.
De aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí, solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, o estudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Estúdio CBN.
O Distrito Federal deve continuar com tempo seco e baixa umidade do ar pelo menos até a próxima segunda-feira, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. De acordo com o órgão, não há previsão de chuva nem de aumento significativo da umidade pelos próximos dias por conta da atuação de uma massa de ar seco típica do inverno do Planalto Central. A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%, com os menores índices registrados durante as tardes. Diante do cenário, a orientação é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas e exposição ao sol nos horários mais quentes do dia, usar roupas leves e umidificar os ambientes sempre que possível. Juliana Souza, CBN Serviço.
Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas no Paranoá nesta segunda-feira. A Polícia Civil recebeu denúncias sobre um ponto que era explorado por diferentes traficantes. Durante vigilância, as equipes flagraram o momento em que uma venda acontecia. O comprador confessou ter obtido a droga no local. Com o traficante, os policiais apreenderam porções de maconha, R$120 em espécie e um celular. Logo em seguida, os policiais flagraram o momento em que outro traficante, de 19 anos de idade, também fazia uma venda a um motociclista. Com a ajuda de cães farejadores, foi possível localizar porções de drogas escondidas em uma área de vegetação. Na casa do suspeito, os agentes encontraram uma munição de fuzil. Os investigados vão responder por tráfico de drogas e permanecem à disposição da justiça. Os usuários foram liberados após a adoção das medidas legais cabíveis. Mariana Machado, para a CBN.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Sala de Música, com João Marcelo Boscoli.
João Marcelo, a gente tá meio cansada na Dead Eu, demos tanta notícia hoje. Boa tarde.
Não, não é fácil, eu entendo. Nadeja, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, ouvinte.
O que você traz para nos relaxar?
Para relaxar? Bom, vamos relaxar. Eu estava me colocando no lugar de vocês, de certa... e algumas vezes ao longo desses anos eu me coloco. Duríssimo, né, ser porta-voz de tantas coisas difíceis, independentemente são notícias de trânsito, saúde, política, é sempre muito duro. Então, chegou a hora do recreio, vamos?
Eba, bora!
Olha, hoje, como faz uma certa repercussão aqui no meu Data Boscoli, né, quando tem uma grande repercussão, são três pessoas dizendo, pô, João, gostei! Ó, composição de Roberto e Erasmo Carlos, lançada em 1969, é categorizada como soul, As Curvas da Estrada de Santos. Ai, vamos ouvir três versões. Tem uma da Nara Leão, que eu não vou mostrar hoje, vai ser a semana que vem, no Pegadas da Semana que vem, porque a Nara fez um álbum todo em homenagem com as músicas da dupla Roberto e Erasmo Carlos. Mas aqui hoje, fazendo essa menção honrosa, vamos ouvir três. Primeira, DJ, vamos lá. As Curvas da Estrada de Santos. Vamos ouvir.
Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer: entre no meu carro, na Estrada de Santos, e você vai me conhecer. Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim, e que na minha idade, só a velocidade anda junto a mim. Caminho, o tempo é cada vez menor. Preciso de ajuda, por favor, me acuda. Eu vivo muito só.
Gosto.
Ah, que maravilha.
Sim.
Bom, vamos lá. Ele gravou essa música em 69. Tem uma lenda aqui, né? Que, enfim, testada por várias pessoas, falam de lenda, porque eu ouvi isso desde pequeno, que ele apresentou essa música lá em Londres para o Gil, para o Caetano, para as irmãs Gadelha, para o Péricles Cavalcante, antes de lançar só no violão e voz, foi lá visitá-los e todo mundo gostou muito. No ano seguinte, com a produção do Nelsinho Mota, Nelsinho, Nelsinho é espetacular, né? Temos Elis Regina, né? Elis em pleno verão, com a versão dela para essa Canção, de Roberto Erasmo, no ano seguinte já. 1970 é o ano que a Elis também, apresentada pelo Nelsinho, gravou, lançou, né, o compacto, depois entrou nesse álbum, com Tim Maia. Mas isso é assunto para outro dia. Vamos para as curvas da Estrada de Santos com a Elis Regina, Erlon Chaves fazendo os arranjos, a produção e o sorriso. Grande Erlon, vamos lá.
Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre no meu carro e na Estrada de Santos, você vai me conhecer.
Eita, que beleza, João.
E então a gente vai se despedindo, eu já conheço a toada, passei um pouquinho, né? Eu sempre voltava atrasado para a sala de aula, né? Então, eu vou
tá
me despedir de você.
Está dentro da margem de erro, está dentro da margem de erro.
Dois para cima ou dois para baixo. Então, Gal Costa, depois de muitos anos, em 2019, com o Pupilo na bateria, grande produtor e músico Pupilo, versão dela, agora, recentemente. Vamos lá, Gal Costa, nas curvas da Estrada de Santos, a plateia ficou maluca, olha lá.
Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre no meu carro, na Estrada de Santos, você vai me conhecer. Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim.
Num tom um pouco baixo, né, pro tom da Gal. Gostei.
Ah, eu gosto da voz da Gal. Eu falei com a Gal várias vezes ao telefone quando trabalhamos juntos. Gosto da voz da Gal em qualquer situação. É um presente da natureza pra gente. O timbre, enfim, tudo. Pronto. Então é isso aí. Roberto em 69, Elis em 70, Gal em 2019. Semana que vem temos Nara Leão inteiramente dedicada ao Roberto Erasmo Carlos. Muito obrigado. Até amanhã, Nadeja, Tatiana e ouvinte. Obrigado.
Beijo. Produção do Estúdio CBN da Janaína Barros, os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita.
Apresentação Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
Obrigada, Nadédia, por esses dias.
Eu que agradeço.
E até a próxima.
Beijo.
Pra você, até amanhã. Vou estar aqui com Marcela Lorenzetto. Segura essa dupla. 14h. Espero você.
Nas curvas da Estrada de Santos, onde eu tento esquecer um amor que eu tive. E vi pelo espelho, na distância se perder.
Estúdio CBN. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira 29 de julho de 2026, o Brasil gerou mais de 145 mil empregos com carteira assinada em junho desse ano, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No total, do primeiro semestre, foram criados mais de 921 mil novos empregos formais. Os números representam o pior desempenho para o período desde 2020. O setor de serviços respondeu pela maioria dos empregos criados, na medida em que a agropecuária teve o menor saldo. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo impôs uma multa de R$15 mil ao presidente Lula do PT por prática de propaganda eleitoral antecipada. A ação foi movida pelo partido Missão. No documento, a sigla afirmou que, durante um evento realizado em maio, Lula solicitou votos para Simone Tebet e Marina Silva, ex-ministras do governo e pré-candidatas ao Senado por São Paulo. Na ocasião, Lula afirmou que um dia as pessoas poderiam dar voto às representantes do governo. A defesa do petista alegou que não houve um pedido claro de voto, sustentando que a manifestação era de natureza institucional e não eleitoral. Os Estados Unidos avaliam a possibilidade de adiar ou até impedir a indicação do presidente francês Emmanuel Macron para o cargo de embaixador da França em Washington. A medida ocorre após o governo francês criticar publicamente o histórico norte-americano em relação às violações de direitos humanos. O desgaste nas relações entre os dois países se intensificou nos últimos meses, sobretudo em razão das divergências sobre as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos e da atuação norte-americana na guerra no Oriente Médio. No horário de Brasília, 5:05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Cinco e cinco.
Ponto final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Olá, muito boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ponto Final CBN desta quarta-feira, 29 de julho de 2026. Nós vamos juntas e juntos até às 8 da noite com muita informação, análise e prestação de serviço. Carolina Moran logo logo se junta a nós. Nesse momento o Rio de Janeiro está fora da rede, programação local, para trazer mais informações, prestação de serviço para o Carioca, para o Fluminense, sobre os impactos da ventania que também atingiu o Rio de Janeiro, atingiu São Paulo. Já já a gente traz mais detalhes sobre isso. Participa com a gente, manda mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. São 5 horas e 7 minutos agora. João Rosa, em Brasília, tem mais detalhes sobre o que disse a defesa de Jair Bolsonaro ao STF sobre o uso daquele vídeo de IA na convenção do PL. Oi, João, boa tarde.
Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde para Carol e a todos os nossos ouvintes. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal que ele não tinha conhecimento prévio do vídeo criado por inteligência artificial que foi exibido durante a Convenção Nacional do PL, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. A manifestação foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no STF. No documento, os advogados afirmam que Bolsonaro não autorizou o uso de sua imagem e de sua voz para a produção do vídeo. A defesa também argumenta que isso sequer seria possível, já que o ex-presidente está proibido de receber visitas por 30 dias e o senador Flávio Bolsonaro está impedido de visitá-lo por 90 dias, por determinação do próprio ministro Alexandre de Moraes. Débora, segundo os advogados, essas restrições demonstram que não houve qualquer contato entre pai e filho para tratar da produção do material. A defesa afirma ainda que, desde o período em que Bolsonaro era presidente da República, seus filhos utilizam imagens e discursos públicos dele em atividades político-partidárias sem que isso dependesse de uma autorização específica. A manifestação foi apresentada após Moraes determinar que a defesa esclarecesse se Bolsonaro tinha ou não conhecimento sobre o uso de sua imagem em um vídeo de inteligência artificial que foi exibido durante a convenção do PL. Nessa decisão, Moraes afirmou que, caso fique comprovado que Bolsonaro não autorizou o uso da própria imagem, o vídeo poderá ser enquadrado como uma deepfake, modalidade cujo o uso é restrito pela Justiça Eleitoral. Eu volto com vocês.
Obrigada, João Rosa, pelas informações. E de acordo com a apuração da Bela Megali, nossa comentarista e colunista do jornal O Globo, ministros do STF já sinalizaram a interlocutores que devem entrar em cena caso esse vídeo não seja punido pela Justiça Eleitoral. A avaliação de 3 magistrados em conversa com a coluna da Bela é que a manifestação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, de que o uso da inteligência artificial é lícito, desde que não prejudique alguém, pode abrir precedentes perigosos. Segundo esses magistrados ouvidos pela coluna, se não houver punição aplicada pelo TSE, Cássio fará um libera geral para o uso da ferramenta, que precisará ser limitado, então, pelo STF. Eles consideram certo que o tema chegará à corte por meio de alguma reclamação. Tema bastante delicado e novo. Então, a gente vai entender ainda como é que as instâncias judiciais vão lidar com essa situação. Tanto do ponto de vista eleitoral, que é o caso do TSE, quanto do ponto de vista criminal. Nesse caso específico, o presidente Jair Bolsonaro está preso, foi condenado por tentativa de golpe de Estado, cumpre pena domiciliar e teve sua imagem replicada por meio de inteligência artificial numa convenção partidária. Só que as medidas cautelares impedem que ele fale de política, por exemplo. As medidas cautelares aplicadas à prisão dele, né? Impedem que ele fale de política. Então, tudo muito novo e a gente vai entender como é que a justiça vai lidar com esse tema. São 5 horas e 11 minutos agora. Desirê Miranda, em Belo Horizonte, tem mais detalhes sobre a indecisão em torno da candidatura de Cleitinho Azevedo ao governo de Minas. Oi, Desirê, boa tarde.
Ei, Débora, boa tarde para você e para os ouvintes. O senador Cleitinho tenta reverter a decisão do partido dele, o Republicanos, de retirá-lo da disputa ao governo de Minas Gerais nas eleições deste ano. A CBN, assessoria de imprensa do parlamentar, afirmou que ele mantém a intenção de disputar as eleições e que em momento oportuno falará publicamente. Na manhã desta quarta-feira, em um comunicado assinado pelas executivas estadual e nacional da legenda, o Republicanos afirmou que trabalhou durante meses para viabilizar a candidatura do senador, manteve diálogo aberto, articulou alianças e adiou decisões estratégicas à espera de uma definição. No entanto, o partido afirma que essa confirmação nunca aconteceu. A decisão de excluir Cleitinho da disputa ocorre um dia após a pesquisa Quest apontá-lo como líder, em intenção de votos em todos os cenários de primeiro e segundo turno. Na noite dessa terça-feira, Cleitinho publicou um vídeo produzido com inteligência artificial em que dizia estar inseguro, em dúvida e com medo, mas sugerindo uma possível candidatura. O vídeo recria digitalmente o pai dele, José Maria Azevedo, morto em 2024, e o irmão Matheus, que morreu há poucos dias em decorrência de uma leucemia. Na publicação, o senador escreveu apenas a frase "Seguirei na missão", o que aumentou as especulações sobre uma candidatura ao governo.
Pai, são os senhores, são o Matheus, eu estou inseguro, em dúvida e com medo.
E que dia que você teve medo na sua vida? Cadê a sua fé? Vá em frente.
Mas agora, sem o senhor, sem o Matheus, como eu vou fazer?
Vá e faça o que precisa ser feito. Nosso pai e eu estamos sendo muito bem cuidados aqui em cima.
A indecisão de Cleitinho impacta há meses a organização da direita em Minas Gerais. O PL contava com ele para encabeçar o palanque do candidato à presidência Flávio Bolsonaro no estado. Agora, tanto o Partido Liberal quanto o Republicanos podem apoiar uma eventual candidatura do ex-secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Aro, do Progressistas, que até então era tratado como pré-candidato ao Senado. A convenção que vai definir o futuro dele ocorre na próxima segunda-feira. De família atuante no futebol mineiro, Aro foi eleito vereador por Belo Horizonte em 2022 e entrou na política nacional 2 anos depois como deputado federal. Ele foi reeleito para mais um mandato na Câmara dos Deputados, mas em 2022 perdeu a disputa ao Senado. No ano seguinte, tomou posse como secretário durante o governo de Romeu Zema, do Novo. Aro encabeça um grupo político chamado Família Aro, que tem grande influência na Câmara Municipal de Belo Horizonte, na Prefeitura da Capital e também na Assembleia Legislativa de Minas. Débora.
Obrigada, Desirê Miranda, pelas informações. E, na verdade, quem decide quem será o candidato é o partido, né? Embora Cleitinho tenha rebatido a nota do Republicanos hoje pela manhã, Essa decisão cabe ao partido, já perdeu-se a janela para que ele troque de partido e possa concorrer. Isso já não é mais possível. Agora, o que está por trás disso tudo? A gente vai conversar com a Vera Magalhães, no Viva Voz, logo mais às 6 horas. São 5 horas e 14 minutos agora. O Matheus Maciel, no Rio de Janeiro, tem informações sobre as fortes rajadas de vento que atingiram a região metropolitana. Oi, Matheus. Boa tarde.
Oi, Débora. Ótima tarde para você, para todos os ouvintes da CDN. Olha, Rio de Janeiro sofrendo um fim de tarde muito tumultuado. Rajadas de vento já batendo 92 km por hora aqui na região do Grande Rio. E aí tem diversos impactos, tanto na região do aeroporto de Santos Dumont, que